Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Na mensagem passada, que eu tive o privilégio de pregar aqui, falamos sobre o rei Naamã, que foi curado de lepra. E eu comentei que a história envolvia vários personagens importantes, dois reis, um general e um profeta. Mas que eu não iria falar de nenhum dos quatro, mas iria me concentrar naquela que talvez fosse a personagem menos importante da história, que era a garota israelita que tinha sido raptada ou conquistada durante uma investida da Síria lá em Israel, e o general Naamã levou a moça cativa para casa, e ela então falou para a patroa: se o meu amo estivesse lá em Israel, tem um profeta que o curaria. Então nós nos concentramos naquela mocinha, mas ao longo da mensagem eu comentei algumas vezes que teria muito o que comentar sobre os outros personagens, especialmente o próprio general leproso, Naamã. Então hoje nós vamos fazer isso. Eu vou ler novamente o trecho, lá em 2 Reis 5, e vamos fazer comentários que não fizemos na primeira pregação. A história é tão rica que permite duas pregações, no mínimo. Mas não pretendo fazer a terceira, não. Vamos explorar o que temos ainda para comentar hoje. 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler de uma vez. A história vocês devem se lembrar. Não precisa eu ficar repetindo versículo por versículo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Deixa eu parar aqui. Depois a gente continua no versículo 11 em diante. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por começarmos o ano falando de ti, falando da tua graça, do teu poder, como vamos tentar aplicar hoje nesta história muito curiosa que novamente temos à nossa frente. Que teu Espírito Santo nos dirija, a mim e aos que estão ouvindo. Que o teu Filho Jesus Cristo seja exaltado entre nós para louvor dele. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Antes de tudo, eu quero observar, mesmo não falando de personagem nenhum humano, que Deus era atuante em outros países, além de Israel. Há muitos anos eu ensinei uma cadeira, uma matéria do curso de extensão do Seminário Batista do Cariri, que era nesta sala aqui, onde a gente chama de sala do piano e vários outros nomes. Eu era membro de outra igreja, mas fui convidado para dar um curso aí no lugar do pastor Pedro Brooks. E o tema era missões no Velho Testamento. Uma apostila muito curiosa, em que chama a atenção de como Deus escolheu pessoas para levarem a sua palavra, a sua mensagem a povos outros, além de Israel. E é algo que nós devemos estar atentos para isto. Aquela mocinha foi uma autêntica missionária de Deus em plena Síria. Israel não era exclusivo ao receber bênçãos de Deus, não. Claro que se concentravam as bênçãos de Deus ali, porque devia ser o povo modelo para os outros, um canal para que as outras nações adorassem a Deus. Mas Israel nunca compreendeu isto e falhou muitas vezes, para não dizer sempre, nisto. Jesus citou este caso aqui de Naamã para mostrar que os judeus não valorizavam os próprios profetas e nem a ele próprio. Pela citação dele a este caso e a um outro caso, quiseram matá-lo, mas ele escapou. Está lá em Lucas capítulo 4, não vou ler, mas para os mais estudiosos, Lucas capítulo 4, versículos 27 a 30. Este caso foi citado por Cristo, dizendo que havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum foi curado a não ser o Ciro Naamã, mostrando como Israel era fraco na fé, como era idólatra e distante de Deus. Então fica aí a observação, que Deus sempre foi atuante, não somente em Israel, mas em outros lugares que ele achou por bem estar atuando. Muito bem, primeiro personagem, o rei da Síria. O texto não diz, mas era Ben-Hadad, nome dele. Uma participação pequena na história. Ele apenas faz uma carta ao rei de Israel, que elas eram inimigos dele. Eram reinos hostis demais. Israel, reino do norte, com a Síria, que era acima, era ao norte de Israel. E havia muitas guerras entre eles, eram hostis demais. Mas não ao ponto de Ben-Hadad se sentir com liberdade de enviar uma carta ao rei de Israel, pedindo que ele providenciasse alguém para curar o seu general. Recomendou então Naamã para ser curado, mostrando aí uma consideração pelo seu general, ou talvez por interesse em não perder um herói de guerra que estava leproso e obviamente piorando cada vez mais na sua saúde. Então, quando se trata de político, nunca se sabe se um abraço é sincero ou é simplesmente pensando no voto. Como era um rei aqui, a gente não sabe se era amizade a Naamã, era interesse em não perder o generalzão dele, e fica aí a hipótese de uma ou de outra coisa. O fato é que esse rei fez uma carta para o outro. Vamos ao outro. O rei de Israel, chamado Jorão. Não é Chorão, é Jorão com J. Era filho do terrível casal. Quem é o casal mais terrível do Velho Testamento? Acabe e Jezabel. Era filho desse casal, fez o que era mal perante o Senhor, embora não tanto quanto os seus pais. Informação lá em 2 Reis 3, de 1 a 3, não precisa eu ler. Nós vemos uma total falta de familiaridade com o assunto. Não entendeu nada. Quando recebeu a carta de Ben-Hadad, Jorão entendeu que achou que era para ele próprio curar o general. Que não era o caso. Como um rei, e o outro era rei também, era uma carta de rei para rei, pedindo providencie alguém para curar este homem, o meu servo. Mas o rei Jorão não entendeu coisa nenhuma e deu um show de dramaticidade, rasgou as suas vestes, interpretou tudo errado. E Ben-Hadad quer romper comigo, ele está querendo uma desculpa para declarar a guerra a mim, ele quer confusão, e não entendeu nada. Uma das coisas desgastantes para um crente é ter negócios, ou ter um assunto complicado a tratar com quem não tem compromisso com Cristo e não é habitação do Espírito Santo de Deus e não compreende as coisas pelo ângulo de Deus. Não discerne as coisas como é para ser. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. É difícil. Então, esse rei, um homem idólatra, não tinha nada a ver com Deus, olhou pelo ângulo puramente político, militar, diplomático, ficou por aí e entendeu por este ângulo, sem nenhuma abertura para o aspecto que havia um profeta lá, muito famoso, muito conhecido, que tinha sido ajudante de um outro mais famoso ainda, Elias. E agora estava Eliseu, na mesma cidade, Samaria, na mesma cidade dele. Mas talvez não tenha nem entrado na cabeça de Jorão, não sei o que ele pensou de Eliseu, se ele não cria na função de Eliseu como profeta, ou não levava a sério o profeta, eu não sei. Eu sei que ele não entrou na cabeça dele a questão pura e simples de mandar Naamã falar com Eliseu. Tenha paciência com as pessoas que não conseguem, porque não têm a luz que você tem do Espírito Santo lhe orientando, lhe iluminando, para entender as coisas, problemas da vida, crises, decisões, pelo ângulo de Deus e olhando por situação, por uma maneira tal de olhar, de ver, totalmente diferente de que o outro vê, só vendo as coisas do mundo e os interesses daqui, mesmo com boa intenção, mesmo com boa vontade, mas tenha paciência, que as pessoas não conseguem ver por este ângulo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não esqueça disto e tenha largueza e tenha paciência com os que não têm este privilégio que você tem. E esta visão espiritual que você tem como crente, você não conquistou, hein? Você não comprou, você não pagou por ela. Você não desenvolveu por uma própria característica sua, uma capacidade. Não é pela sua inteligência, não é pela sua cultura. É pela graça e misericórdia de Deus que Ele lhe deu o Espírito Santo para habitar em você. Então você seja humilde, seja grato a Deus e paciente com as pessoas que não conseguem enxergar espiritualmente. Vemos então uma situação muito interessante. Aliás, invertida. As coisas de Deus muitas vezes são invertidas com relação às coisas do mundo. Um rei impotente aqui, sem poder fazer nada, com a roupa rasgada, fazendo o maior drama, e não podia fazer coisa nenhuma com o leproso na sua frente ali. E o profeta, o humilde profeta, com o poder nas mãos de curar aquela doença. Aos olhos de Deus, a posição que alguém ocupa aqui na terra não tem a menor importância. Nunca se compare com outras pessoas, com o cargo das outras pessoas, a importância social delas, o dinheiro que elas têm. A sua importância não é o que você tem aqui, não é o que as pessoas pensam de você, não é o que você conquistou, não são os degraus que você conseguiu subir aqui na escada da sociedade, mas no que Deus pensa de você e no que Deus quer usá-lo para a glória dele. Esta é a sua importância. O que é mais importante? O rei Jorão de Israel, com toda a glória de um rei, ou o humilde profeta Eliseu? Ah, o mais importante é... Para! Peraí. Nessa história aqui, está claríssimo quem é o mais importante. E coisas espirituais estavam acontecendo aqui, vocês vão ver no fim, e já vimos um pouco disso na mensagem passada. O profeta de Deus, o próprio Eliseu, fala com grande autoridade quando manda o rei Jorão enviar Naamã, o mito, versículo 8. Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá. Ele saberá, o general vai saber que há profeta em Israel. Que frase! Já pensou situações em que pessoas sem Cristo estão ao seu lado, parentes, amigos, conhecidos, numa situação difícil, uma briga familiar, briga de sociedade, ou pessoas ao seu lado com medo, com pânico, com pavor, ou desorientadas por alguma coisa. É muito bonito quando surge um crente, diz assim, sabe de uma coisa? Eu vou me envolver nisso aí, e eles vão ver que há um Filho de Deus aqui. Quando um crente entra, como crente em Jesus Cristo, como conhecedor até certo ponto das coisas espirituais, e ver incrédulos, confusos, desesperados, ou irados, ou amedrontados, poderíamos citar N tipo de situações assim, em que precisam de alguém com equilíbrio, com autoridade não de si próprio, mas uma autoridade maior por trás. Eliseu não tinha autoridade nenhuma por ele próprio, mas ele disse, manda vir este homem ao rei, para saber, ele vai ver que há profeta em Israel. A dignidade e a importância de Eliseu estava pelo fato de que ele era um profeta de Deus. Então é o caso de você entrar no meio de uma situação complicada, difícil, familiarmente até que seja, ou no meio de você vive, dizer, um momentinho aí, e você atua de uma maneira tal que eles olham e dizem, puxa, esse é diferente. Pois é, é que tem um Filho de Deus aqui. Eliseu não se digna nem sair para ver o general. Isso me impressiona. Na porta dele, o homem veio lá da Síria, do outro país. Nem o convida para entrar. Nem sai e nem manda o homem entrar. Simplesmente manda um recado, e um recado muito esquisito. Se lave 7 vezes no Rio Jordão, você vai ficar curado. Por quê? Eliseu agiu desta forma. Eu imaginaria 3 razões. Primeiro, que ele quis dar uma lição, deixando claro quem era quem nessa situação. Quem é que tinha o poder? Quem é que tinha a autoridade nessa história? Pode parecer até malvadeza de Eliseu, mas pela reação extremamente vaidosa de Naamã, vai ver que ele tinha boa razão para agir assim e mostrar para esse general quem era quem nessa história aí. Um outro risco que eu vejo, Naamã, como idólatra, podia cair aos pés e querer adorar Eliseu. Nós vemos casos assim na Bíblia. E, não sei, o próprio Eliseu poderia ficar tentado assim, vai descer como general, herói de guerra, aos pés dele. Falei, não sei, Eliseu era um homem. Não vamos colocar esses profetas famosos como pessoas acima de pecados mesquinhos, como nós somos pecadores mesquinhos, muitas vezes, e eles eram também do mesmo jeito. Eliseu não estava livre de um sentimento desse, não. Agora, como eu coloquei, são suposições que eu estou fazendo aqui, talvez, poderia citar outras, mas suposições razoáveis. Vou lembrar o óbvio. O poder de curar não era de Eliseu, e nunca foi de homem algum, apenas de Deus. Você tem uma dor de cabeça e toma um comprimido. A dor de cabeça passa. Agradeça a Deus, porque Deus curou a sua simples, cotidiana, talvez diária dor de cabeça. Mais uma entre centenas da sua vida, aquela dor de cabeça que bateu às 8 horas da manhã em você, e você tomou um comprimido de 8:30, estava sem dor. Deus lhe curou. E aquela angústia de alma que você tinha e você se vê livre dela e alegre de novo, Deus tirou de você. Se você é curado fisicamente, psicologicamente, mentalmente, foi Deus. Se você foi espiritualmente curado e salvo através de Cristo, foi Deus em Cristo que lhe salvou. Nunca deixe de dar crédito a Deus pelas coisas que lhe acontecem, pelas curas que Ele faz com você. Você certamente tem pedido, tem se lembrado dele, tem orado a ele, tem se lembrado dele, pois se tem se lembrado dele na hora do sofrimento, lembre-se dele na hora do alívio. Então, nunca esqueça quando for ler sobre Paulo, sobre Pedro, Elias, Moisés, homens muito poderosos, poderosos por eles próprios, coisa nenhuma. Homens fracos, humanos, pecadores como nós. Poderosos, sim, em Deus, porque Deus os tornou poderosos. Pode parecer elemental o que eu estou dizendo, mas a falta de percepção disso leva muitas pessoas, crentes inclusive, a dar um crédito ou uma glória a pessoas que não deveriam recebê-las. Glória que seria para Deus receber. Vamos nos admirar uns aos outros, vamos examinar uns aos outros para aprender e imitar uns aos outros o que deve ser imitado. Tudo bem, aprender uns dos outros, crescer uns com os outros, mas nunca tire a glória de Deus. General Sírio, Naamã, que era o personagem aqui mais importante da história, no sentido de que ele é o centro, não sei, mais importante, mas é o centro de tudo aqui, ficou profundamente feliz com a ordem de Eliseu para ele ir tomar banho no Jordão. Vamos ver? Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou. Ué, se indignou? É. E foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois ia de pé. Invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Pronto, agora foi. Foi embora com ódio. Por quê? Primeiro ele tinha um plano na cabeça, vocês viram o plano dele? Tudo traçado na cabeça dele. Ele usou 5 verbos para descrever o plano dele. Eu pensava que ele ia sair, ia ficar de pé, tudo traçado na cabeça de Naamã. Ele invocaria o seu Senhor, moveria a mão dele sobre mim, restauraria a minha saúde. Tudo já devidamente planejado. Que aliás tinha lógica. Tinha lógica. Mas fracassou. Quando o plano dele fracassou redondamente, não tinha nada a ver o que Eliseu mandou ele fazer, o que ele tinha planejado, ele não gostou. Tudo bem em usar a sua lógica nos seus planos, inclusive no trabalho de Deus. Planeje, use o bom senso, a inteligência, o seu conhecimento, suas leituras, tudo bem. Mas quando Deus resolver mudar tudo e jogar a sua lógica para o espaço, apenas diga amém. Não fique irritado. Tem pessoas que se irritam quando planejam tomar um sorvete e por um motivo ou outro não dá certo e fica profundamente abalado porque o plano não funcionou. Se você é desses, pode se preparar. Porque Deus provavelmente vai ter de frustrar muitos planos seus para lhe ensinar a reagir melhor. Você não ficar irritado, chateado, deprimido, aborrecido, confuso, desorientado, quando ele resolver embaralhar os seus planos. E como ele embaralha os nossos planos, muitas vezes. O plano de Naamã não ficou pedra sobre pedra. Eliseu não deu a importância ao general que ele próprio, general Naamã, achava que tinha. Porque na realidade ele tinha mesmo. O homem era importante lá na Síria. Era um herói de guerra. Mas não para Eliseu. Eliseu não estava muito preocupado se era general, se era rico, se era pobre. Não estava dando a mínima para a posição do general. Ele estava cuidando era das coisas de Deus. Novamente um princípio que já citei. O importante é como Deus vê a pessoa. No caso, Eliseu, como profeta de Deus, ele olhou pelo ângulo do que Deus queria fazer na vida daquele homem, não porque ele era importante, vinha com a carta do rei Ben-Hadad e coisa desse tipo. Outro fator de frustração é que o general queria ser alvo de um grande show dado por Eliseu na frente dos seus soldados. Ele queria isso. Ah, ele vai se levantar, vai ficar em pé, vai ficar perante mim, vai colocar a mão em cima de mim, vai ser uma solenidade, vai ser toda uma pompa que ele vai fazer sobre mim. Como se diz atualmente, ele queria plateia. Vaidade pura, pura daquele homem. Quando ele se sentiu diminuído, desconsiderado, que o profeta nem se dignou ir lá, nem o convidou para ele entrar, ele ficou fora de si. Outro motivo, ele achou ridículo e fácil demais. Como é? Tomar banho 7 vezes num rio, um riozinho daqui? Negativo. Ele queria fazer algo para mostrar sua capacidade de fazer. Quanto é, profeta? Ou, me traga aqui a cabeça de 50 homens. Esses homens pensavam muito assim, violento demais. Algo de poder, algo para demonstrar força, autoridade, dinheiro. É assim que o mundo pensa? Então, diga aí o que você quer. Uma forma disfarçada de querer, de alguma maneira, participar daquilo tudo. A tendência do ser humano de obter por esforço próprio para poder dizer, eu consegui, ou pelo menos dizer, eu participei. Tudo bem, não consegui, não reconheço, eu sou muito humilde para reconhecer que eu não consegui tudo, mas eu participei disto aí que eu consegui na vida. Isso é orgulho. E atrapalha até o pecador de aceitar a salvação pela fé. Eu não vou cooperar na minha salvação? Não, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer boas obras, caridade, eu tenho que dar esmolas. Não, de graça não. Não aceito. Eu quero participar. Eu preciso, de alguma forma, justificar a mim mesmo e dizer para os outros. Não, eu fiz muito, eu me esforcei e tudo mais. Que é um problema. Isto. É desconcertante você chegar para um pecador perdido e dizer, olha, você não tem para fazer nada. Nada, nada. Nem subir nenhum degrau de alguma igreja de joelho. Não. Zero. Sim, quanto eu preciso pagar? Nada. Nada é de graça a salvação. Isso desconcerta o homem que é orgulhoso por natureza. O que tinha que ser feito, meu amigo, já foi. Cristo já morreu numa cruz por você, enquanto você era um pecador. Você não pediu a Ele nem tinha nascido. Ele já tinha morrido por você. Você não tem coisa nenhuma a fazer, só crer. Crer que Ele fez isso por você, agradecer e aceitar. Ó, Senhor Jesus, muito obrigado. E agora eu sou teu o resto da minha vida. Só, não tem que pagar nada não. Não somente em dinheiro, mas em coisas, em obras. Em... Não, não. Não tem que fazer nada. Quinto e último motivo que deve ter irritado o general era o rio. Não, esse riozinho, Jordão aqui, não. O rio da minha terra, dois. Lá tem 2. Muito melhores do que esse riachozinho aqui. Terminou convencido pelos seus soldados. Olha aqui o versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Olha aquela ideia. Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Terminou convencido pelos seus soldados. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. impressionante como o homem do patrão de um general se deixar convencer por soldados, pressupõe-se, homens de muito menos instrução, muito menos conhecimento do que ele próprio. Mas ele estava tão cego de vaidade, de raiva, de orgulho, de frustração, que ele até parece que esqueceu o óbvio, que a prioridade, o motivo pelo qual ele estava lá, era ser curado da lepra. Ele estava lá por um motivo, ser curado de lepra. O profeta manda dizer: te lava 7 vezes no Rio Jordão e tu serás curado de lepra. Aí ele endoidou. Cego ficou pela sua vaidade. Meu amigo, não deixe que nada lhe cegue o entendimento, tirando a sua capacidade de enxergar o que é prioridade nesta vida. E a sua prioridade é ser salvo, é escapar do inferno, para onde você já está condenado desde que nasceu. Todos os seres humanos estão. Escapar desse lugar terrível que o próprio Jesus Cristo chamou de inferno e fez alguns comentários sobre este lugar. E você ganhar a vida eterna através dele, Cristo, que, como eu acabei de dizer, morreu por você. Não se deixe cegar, e como o mundo gosta de jogar coisas contra os seus olhos para desviar a sua atenção e a prioridade e o motivo número um pelo qual você está nesta vida, que é louvar e honrar a Deus. Você está aqui por isso, porque Deus criou o homem para honrá-lo, para glorificá-lo. Não é para ganhar dinheiro, não. Não é para trabalhar, nem para constituir família, nem para ter filhos. Embora sejam coisas lícitas, feitas de uma maneira correta, todas essas que eu comentei aqui, não é o propósito seu aqui, meu amigo. Mas é louvar, glorificar a Deus. Mas você precisa entender que o mundo não quer isso, e vai lutar contra isso, e vai lhe atrapalhar, e vai usar, juntamente com o diabo, como ele usa, sua arrogância, seu orgulho, sua vaidade, sua luxúria, sua impureza, para desviar sua atenção. Muito cuidado. Você precisa desesperadamente cumprir o objetivo pelo qual você existe: louvar e glorificar a Deus. Mas você só pode fazer isso arrependendo-se de seus pecados e aceitando Cristo como seu Salvador. Algumas observações finais. Lendo o versículo 15: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimon, quando assim me prostrar na casa de Rimon. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Algumas observações. Porque o poder de Deus é mostrado de uma maneira espetacular em alguém, a conversão de alguém famoso, alguém visivelmente um fora da lei, um criminoso, ou coisa assim. Temos a tendência de achar que a tal pessoa é muito especial aos olhos de Deus, houve algo fantástico na vida daquela determinada pessoa, e que você não é. Tudo foi tão simples com você, sua conversão foi uma coisa tão, assim, calma, tranquila, embora tenha dado a você muito o que pensar em suas crises, mas nada espetacular aconteceu. Não se deixe levar por isso. Provavelmente Naamã pensava nisso. Aqui, que ele queria ser especial com uma cura muito trabalhada e pomposa diante dele. E porque não foi, achou que foi desconsiderado. Não pense assim. Na maioria das vezes, Deus gosta de agir de uma maneira natural mesmo. Natural dentro do sobrenatural dele agindo. Mas entenda o que eu quero dizer. De uma maneira discreta, sem grandes alaridos ou coisa desse tipo. Não se impressione com coisas fantásticas que acontecem. E às vezes as pessoas veem na Bíblia milagres fantásticos e tudo, e ficam querendo para si próprias algo assim, como se isso fosse um sinal de que aquela pessoa é mais especial aos olhos de Deus, e quase que procura esse tipo de manifestação. Não vá por aí, não. Não é assim que nós entendemos nas Escrituras, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Misericórdia eu quero. No caso lá, não sacrifícios, mas a ênfase, ele quer um coração humilde diante dele, e é isto. Você é especial aos olhos de Deus pelo simples fato de que Cristo morreu por você. Todos somos especiais aos olhos de Deus. Outra observação: se Naamã não tivesse obedecido, ele não teria sido curado. Tudo bem, eu vou me lavar no Jordão 6 vezes. Quero ver se eu não vou ser curado 6 vezes. 7, não. Para não dar o braço a torcer. Também para não dizer que eu fui tão desobediente. 6, tá bom. Eu acho que esse profeta aí exagerou. Ele me dá um desconto. E 6 vezes, tá bom. Eu não posso imaginar que ele sairia de lá com a carne como a de uma criança. Curado. Não. E é bom lembrar que muitas bênçãos nós recebemos gostosamente, como que caindo do céu para nós, muitas vezes a gente nem pedir, e Deus nos abençoa abundantemente. Mas Deus gosta também de mostrar o seu poder na nossa vida, ao mesmo tempo em que eles somos obedientes. Essa é a regra, ou faz parte das regras da vida cristã. Obediência é um dos maiores segredos da vida cristã. Eu acho impressionante, muitas vezes, pessoas que vêm conversar comigo, sofrendo, reclamando, ou murmurando, ou nem um cor nem a outro, mas chorando, lamentando, coitados que estão sofrendo, e é visível desobediência na vida delas. Eu digo: mas, meu irmãozinho, você não está vendo que você não está obedecendo a Deus aqui? Não, mas é porque... Para, irmão, não vai justificar, não vai querer se explicar. Você está desobedecendo. Mas eu faço isso, eu faço aquilo. 6 vezes para Naamã não era suficiente, tinha que ser 7. Então não se iluda achando que Deus vai dispensar de você obedecê-lo nas áreas tais e tais, porque você já obedece em muitas outras coisas da vida cristã e tal. Não, não é assim. É obrigação ser obediente em tudo, pelo menos no máximo que nós pudermos. Não esqueça, obedeça a Deus e espere as bênçãos. Gratidão de Naamã, vocês viram? Ele voltou com toda a sua comitiva. Muito bonito, muito bonito. Eu me lembro quando os meninos estavam crescendo, a Sandra, geralmente era mais com ela, dizia: olha, tua tia ou teu primo, ou sei lá, não estava aqui no teu aniversário, mas chegou e te mandou um presentinho e já ligou agradecendo? Não, mãe, depois não, agora. Ligue, agradeça. Pode ser o que for. É um gesto, é um presente, é uma ajuda. Seja grato, demonstre gratidão. Não tem quem não aprecie uma demonstração de gratidão. Cristo sensibilizou-se com aquele leproso que voltou para ele. Dos 10, só veio 1, e ainda era estrangeiro. Seja grato com as pessoas e demonstre. Não, pastor, é o seguinte, eu vou explicar. Nós somos bons em explicar as coisas. Gratidão é uma coisa interna, entendeu? Interna. Então, Deus sabe que eu estou morto de grato. Mas o irmãozinho não vê coração. Deus vê. Tudo bem, eu concordo que Deus está vendo que lá dentro do seu coração você está cheio de gratidão. Deus vê até os pingos de gratidão caindo no chão do seu coração, transbordando de gratidão. Mas o irmãozinho não vê. O irmãozinho ou outro, talvez seja nem irmãozinho na fé, mas que lhe fez um favor, lhe deu uma ajuda, ele não está vendo a gratidão real que porventura exista dentro do seu coração. Transmita, ligue, telefone, mande um e-mail, ou abrace pessoalmente, mas manda uma cartinha, mas agradeça. Eliseu não recebeu a recompensa. Viram aí? Certamente ele não tinha liberdade para fazê-lo, não tinha autorização para isto e foi fiel. Eu não vejo aqui absolutamente que Naamã quis aqui subornar, porque já estava curado. Então não era o caso. Então eu acho que foi uma demonstração clara de uma gratidão bonita, sincera, um presente que Naamã quis deixar. E não teria sido ilícito ou pecaminoso em si se Eliseu tivesse aceito um presente digno ao obreiro do seu salário. O que eu entendo que aconteceu aqui é que Eliseu não tinha de Deus autorização. Ou para todos os milagres que ele fizesse, ou para este em si, não sei. Não importa saber. O fato é que ele foi fiel, não pelo fato isolado de que ele não recebeu o presente, mas pelo fato, entendo eu, que ele não tinha luz verde de Deus, não receba. Aí, bom, se tivesse recebido um centavo, ele estaria sendo infiel. Então a fidelidade dele é bonita nesse aspecto. E por fim, nós comentamos que Naamã tinha todos os planos na sua cabeça para aquela cura, pensando, e muito mais do que pensar, devia ter obedecido simplesmente, mas foi pensar demais e se atrapalhou com os pensamentos, com os planos dele frustrados, e acabou sem querer obedecer, embora depois tenha feito. Sabe que o problema de muita gente é pensar demais. Eu quero me referir a pessoas, especialmente que ainda não tem Cristo. Ah, mas quando eu comecei a ler a Bíblia, eu pensei que eu ia encontrar a explicação de tanta desigualdade neste mundo, tanta injustiça que reina aqui. Eu pensei que eu ia encontrar lá na Bíblia. Ah, eu pensei que a salvação ia exigir algo de mim, mas eu já comentei. Alguma obra, algum esforço. Isso seria mais lógico na minha cabeça. Não, mas estou achando muito esquisito isto. Eu pensei que Deus explicasse. Fui conversar com um grande teólogo aí. Eu pensei que Deus explicasse através dele. Por que ele, Deus, escolhe uns e não escolhe outros? Pensei como ele não explicou. Meu amigo, pare de pensar nessas coisas e faça o que Deus diz. Não é mal pensar, não é mal planejar, já comentei isto. Mas quando esses pensamentos lhe atrapalham, é péssimo, não é mal não. Então, no aspecto de salvação, não planeje como é que deve ser, como é que você imagina que a Bíblia seja, como é que você acha razoável que Deus trata os homens, ou isso ou aquilo ou outro. Não, não, nesse aspecto é ruim pensar. Simplesmente, em vez de pensar muito, abra o seu coração para o que Deus diz. Você quer salvação? Crê em Cristo, independente do que você pensa nisso ou aquilo. Creia em Cristo. Não tem fé? Não. Para ser salvo, não tem que ter fé? Tem. Eu não tenho. Ah, mas eu acho. Não acho nada. Peraí. Você não tem fé? Não. Pois peça. Só. Peça. E se abra a palavra dele. A fé vem pelo ouvir.
e ouvir pela palavra de Cristo. É isso que ele diz. Então, abra o coração e o ouvido para a palavra de Cristo e espere a fé. E peça, peça, peça.
Com humildade, porque Deus não gosta de arrogância.
Então peça, bem humildezinho, expõe seu coração e espere. Não pense muito, não. Não use a sua inteligência aí, vai atrapalhar. Calma. Peça, 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 bem humildezinho. Senhor, me dá salvação pela fé em Cristo. Por favor, pela tua misericórdia.
Esse é o homem que Deus atende. Só isso, pastor? Só isso. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelos exemplos aqui, tão ricos, que pululam desta tua história bíblica, escrita com o poder do teu Espírito, inerrante, tantas coisas bonitas para nós aprendermos, que sejamos fiéis em abrir os corações, deixar fluir esses ensinos em nossas vidas, longe da arrogância, da vaidade, do orgulho, ansiosos para obedecermos, sábios para entendermos quando a nossa mente está atrapalhando e pararmos de raciocinar e pensar muito e simplesmente deixar fluir o teu Espírito em nós. E Ele que vai dar o real entendimento para as coisas do alto, diferentes das formas físicas e químicas e matemáticas deste mundo. E quando tivermos de usar nossas formas matemáticas e nossas mentes, nossas lógicas, que assim seja, mas nunca para nos atrapalhar a chegar até o crescimento em Cristo. E obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo de Eliseu, de fidelidade, de poder espiritual, que sejamos poderosos em Cristo para viver uma vida santa, para levar almas a Cristo, para te glorificar neste mundo, que é o grande e único propósito do ser humano. Obrigado pelos que já somos salvos e já podemos te glorificar em Cristo. E te pedimos muita misericórdia por aqueles que ainda não te têm. Que eles tenham humildade para pedir fé e, recebendo-a, exercê-la alegremente em Cristo. É em nome dele que te pedimos e te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.